Oi, eu sou Bruno Sorage.
E eu sou Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021.
STF forma maioria para suspender emendas e pode abrir crise em meio à votação da PEC dos precatórios.
STJ anula provas contra Flávio Bolsonaro em caso das rachadinhas.
E SUS tem queda de mais de 900 milhões de procedimentos durante a pandemia.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter a decisão de Rosa Weber que proíbe o pagamento de emendas de relator para deputados e senadores. A decisão do STF deve dificultar a vida do governo no Congresso e pode gerar uma crise entre os poderes. O Planalto já vinha enfrentando dificuldade para aprovar projetos que considera importantes, principalmente quando isso depende de mudança na Constituição, o que exige apoio de 308 deputados. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes votaram para manter a decisão de Rosa Weber. Essas emendas são o jeito de parlamentares enviarem dinheiro do orçamento federal para as obras e projetos nas bases eleitorais deles. Isso amplia o capital político, o que fica ainda mais importante em época de eleição. Às vésperas de votações importantes no Congresso, como no caso atual da PEC dos precatórios, esses recursos viram a principal moeda de troca do governo. Antes da votação dessa PEC, por exemplo, foram liberados R$1 bilhão em emendas desse tipo. O texto base da PEC dos precatórios, aliás, foi aprovado pela Câmara na noite de ontem, em um segundo turno de votação. O projeto recebeu 323 votos favoráveis, 15 a mais do que o mínimo exigido para mudanças na Constituição. A aprovação é uma vitória do governo Bolsonaro. Agora, a proposta segue para o Senado, onde deve encontrar mais dificuldades. A aprovação dessa proposta de emenda à Constituição permite ao governo federal expandir os gastos públicos. Isso torna possível o aumento do Auxílio Brasil para R$ 400 por mês, uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro para o ano eleitoral. As emendas de relator são controladas pelo relator-geral da lei orçamentária, que passa pelo Congresso. A decisão diz que os repasses devem ser suspensos até que o STF julgue o mérito da ação do PSOL, que está em discussão. Ainda não há data para essa análise. O julgamento ocorre em plenário virtual, e os demais magistrados podem incluir seus votos no sistema até as 23h59 dessa quarta. Os ministros que já votaram também podem mudar de posição, mas é incomum que isso aconteça.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem anular a investigação de suspeita de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual. O processo era conduzido pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio. Por 4-1, os ministros da 5ª turma do tribunal aceitaram um recurso da defesa de Flávio, que hoje é senador, para anular os atos processuais. A defesa diz que, como Flávio era deputado estadual na época das acusações, tem direito a foro privilegiado. Assim, as decisões caberiam só ao Tribunal de Justiça do Rio e não a um juiz de primeira instância. Flávio é acusado de liderar uma organização criminosa para ficar com parte do salário dos funcionários, pagos com dinheiro público. A prática de rachadinha, relatada pela denúncia apresentada ao TJ, teria acontecido na Assembleia Legislativa do Rio, onde o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro teve mandato entre 2003 e 2019. Esse não é o primeiro revés imposto pelo tribunal às investigações. Em agosto, o ministro João Otávio de Noronha determinou a suspensão da investigação contra Flávio, Fabrício Queiroz, acusado de operar o esquema no gabinete do filho do presidente, e outros 15 alvos da apuração. Com a decisão do STJ, o caso não se encerra, mas todas as decisões tomadas na primeira instância ficam anuladas.
A pandemia impactou os atendimentos no SUS. A redução nesse período foi de 900 milhões de atendimentos e ações. Os dados são de um levantamento da Fiocruz e comparam o que foi feito entre janeiro de 2019 a junho de 2021, com os mesmos meses de 2018 e 2019. O documento mostra que, no geral, a redução de procedimentos foi de 23%. Nisso estão incluídos, além de cirurgias e diagnósticos, ações de promoção à saúde, exames, transplantes de órgãos e até implantação de próteses. O grupo de cirurgias foi mais prejudicado. Nele, a queda foi de 53,5%. Ou seja, foram 36 milhões de procedimentos a menos. O comparativo mostrou também redução de 10% no total de internações eletivas e de urgência. O Ministério da Saúde foi procurado pela Folha para comentar o relatório da Fiocruz, mas a pasta não tinha se manifestado até a noite de ontem. Para especialistas, essa redução gera grande impacto e causa um represamento que o Sistema Único de Saúde ainda vai ter que enfrentar. Filas devem crescer e vai ser preciso investir em diagnóstico de pacientes com problemas não detectados na pandemia.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
A edição de som é de Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.
Senhora, aqui é a varanda.
Ah, mas essa varanda vai virar uma selva. 8 trepadeiras, um bambuzal, espada de São Jorge pra todo lado.
Senhora, gostou?
É esse.
Loft, nunca é só um apartamento. Compre e vende o seu em loft.com.br.